Cinematório na 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes.
Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Renato Silveira e neste episódio nós vamos falar sobre o documentário Eros, dirigido por Raquel Daisy Ellis. Exibido em competição na Mostra Aurora durante a 27ª Mostra de Tiradentes, Eros tem como personagens pessoas frequentadoras de motel no Brasil. Elas foram convidadas a se filmar durante uma noite e compartilhar os seus vídeos para fazer parte do projeto idealizado pela cineasta britânica-brasileira Raquel Daisy Ellis. Todas as filmagens do documentário foram realizadas com os celulares das próprias personagens numa suíte de motel que elas mesmas escolheram em distintos lugares do país. A partir do material captado, a diretora e o montador Matheus Farias costuraram 10 histórias. A montagem aconteceu em paralelo à pesquisa e à produção, num processo circular e não linear, ao longo de 2 anos. Raquel Daisy Ellis é conhecida por seu trabalho como produtora de títulos nacionais como Boi Neon, Divino Amor e Doméstica, todos dirigidos por Gabriel Mascaro, com quem ela tem uma parceria na produtora Desvia há 14 anos. Em 2018, Raquel dirigiu o curta documentário Mini Miss, seu primeiro trabalho como diretora, que ganhou o prêmio de aquisição do Canal Brasil no festival É Tudo Verdade. Eros é o primeiro longa dirigido por Raquel e, além de Tiradentes, foi selecionado para a 21ª edição do Festival Internacional de Documentários de Copenhague, na Dinamarca, o CPH-Docs. Saiba mais agora sobre a realização do filme na entrevista que gravamos durante a 27ª Mostra de Tiradentes.
Converso agora com a Raquel Daisy Ellis, diretora de Eros, que encerrou a Mostra Aurora aqui em Tiradentes neste ano de 2024. Em primeiro lugar, Raquel, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Parabéns pelo filme.
Obrigada.
Bom, eu queria começar sabendo do início do projeto. No início do filme você conta um pouco, né, de como surgiu a ideia, mas para quem ainda não viu, como é que você teve a vontade de fazer esse filme que... Eu acredito que é um projeto que desde o início você já pensava que ia ser muito arriscado, assim, de dar certo, né? De pegar essas imagens e selecionar o que, que vai dar certo, o que vai ficar bom, o que, que não vai. Como é que foi isso, esse início?
Então, eu fiquei com fascínio com o motel, assim, há muitos anos. Assim, não é que eu frequentava muito, mas assim, quando eu cheguei no Brasil em 2004... Eu conheci um motel através de uma pessoa, um desses encontros meio aleatórios. Alguém falou, vou te levar para um lugar especial. E me levou para um motel e eu... Gente, que isso, que loucura. Aí eu fiquei muito fascinada e curiosa sobre o espaço, quanto o espaço, a arquitetura do espaço, como funcionava esse lugar que, por um lado... é muito visível assim na paisagem urbana, assim, todo mundo reconhece de longe um motel com piscando neon e tudo isso, ao mesmo tempo que esconde a identidade das pessoas que entram. E essa ideia de que as pessoas não tinham lugar seguro, lugar que se sentia confortável, que podia transar em casa ou outros espaços, e que tinha que recorrer ao motel. Então foi uma coisa que despertou o interesse, que ficou comigo durante muitos anos. E a certa altura, acho que por questões pessoais de minha vida, mudanças na minha vida, eu começando a refletir sobre a sexualidade, sobre o amor romântico, sobre monogamia, namorar, esses assuntos que estavam vindo para mim. E voltou um pouco eu comecei a pensar de novo sobre isso. Cara, eu quero fazer um filme sobre isso. Tem algo ali. Tipo, que é essa instituição? E tenho um interesse, meu trabalho autoral que estou desenvolvendo, que fiz um curta antes, tem ido nessa direção de olhar para instituições, o que essas instituições podem ser simbólicos, mas esses instrumentos impactam na vida, a forma que as pessoas se relacionam entre si.
Uhum.
E voltou essa vontade muito grande. E eu, de fato, eu convidei, na verdade, mais que uma pessoa no longo do tempo de filme, tipo, bora lá, filma comigo. Vocês não. Mas é isso. Então, foi aquela filmagem, enfim, que no início do filme comigo, era a premissa mesmo, assim, tipo, de eu ter uma vontade de conhecer, entender melhor as histórias dessas pessoas que frequentam esse lugar. E senti também a necessidade de eu estar corpo também no filme, assim, para como aproximar a experiência que as pessoas que eu estava convidando para se filmar, assim, eu queria sentir, assim, que era isso, assim, colocar nesse lugar.
Entendi.
De tipo, vulnerabilidade também, e até onde eu iria, e até onde as pessoas vão, ou seja, esse... Isso também foi o outro lado, assim, saindo um pouco do motel e as histórias das pessoas, as suas reflexões sobre amor, intimidade, sexualidade. Foi também uma pesquisa, uma busca de entender a autorrepresentação, esse autorregistro, até onde as pessoas estão dispostas a se expor e não, e por quê, e como isso funciona no documentário.
Uhum. E esses convites, você... São pessoas, assim, que já eram, assim, de... Você já conhecia ou alguém te falou, te deu uma dica, ó, fulano, acho que topa, né? Ou você fez uma chamada, você publicou, em, sei lá, em rede social, perguntando alguém se topava, surgiu alguém assim que...
Sim, foi uma pesquisa muito grande, no longo de 2 anos, com acho que foram 8 pesquisadores no final. De vários lugares do Brasil, eu segui vários caminhos, assim, começou com uma... Um desejo meu de entender, ou seja, só ouvir histórias de pessoas que frequentavam o motel, sem necessariamente filmar com essas pessoas. E a partir dessa pesquisa, ouvindo várias dessas histórias, tinha algumas, ou seja, comecei a entender quais foram as coisas que são mais comuns, que acontecem, histórias que repetem. Mas também começaram a surgir algumas pessoas que tinham, ou seja, transbordava algo na história pessoal deles. Ou seja, tinha um vínculo com o motel, mas tinha algo além ali. Aí eu fiquei, não, eu acho que o filme vai nesse lugar. E eu comecei a convidar, assim, muitas pessoas dizendo que não. Ou seja, era uma essa coisa do dispositivo do filme, assim, de certa maneira, é muito amplo, porque tem... Como o Carter no final do filme disse que são milhões de estadias por ano, ou seja, em princípio tem possibilidade imensa de pessoas que filmarem, mas assim, quando você pede para a pessoa filmar a sua intimidade, assim, o corpo, histórias íntimas, tudo isso, aí já vai limitando muito, então, fiquei sendo restrito por isso aí começaram a surgir pessoas que isso foi uma construção, ou seja, primeiro contato eu pedi para pesquisadores levantar histórias diversas e aí eu comecei a identificar coisas que eu achava que tinha algo de interesse e eu comecei a entrevistar as pessoas nesse processo de aproximação, nas entrevistas, tudo foi feito por Zoom, que começou esse processo de pesquisa no final da pandemia, então foi online. E aí, nesse processo de aproximação, de haver histórias, troca e tudo, comecei a sentir que tinha uma abertura. Eu, a uma altura, falei, ah, então, opa, ir para o motel, se filmar, me mandar. E, enfim, foi incrível que várias as pessoas que estão no filme toparam.
E teve muitas que ficaram de fora do filme?
Não. Não, tinha um par de pessoas que, por diversas razões, ou que decidiram que não queria, ou que... Que senti que não cabia, mas foi pouco. Que ficou fora.
E desse material que as pessoas que toparam fazer parte, que eles filmaram ali, como é que foi o processo da montagem, né? Porque eu acredito que tem muitas horas, né, de gravação ou não.
Não.
Não? O pessoal, tipo, eles escolhiam, assim, que gravar, o que filmar?
Então, acho que... o processo foi de... Eu convidei as pessoas e quem topou, se topou. E aí a gente teve uma conversa um pouco mais técnica sobre como seria isso, uhum. ou seja, era uma estadia, então eles escolhiam o motel que eles queriam filmar e quanto tempo eles iam ficar. Em geral foram estadias de pernoite, mas tinha uma situação que não era. E aí, tipo, dicas, base, tipo, eu decidi que queria tudo filmado no horizontal, uhum. que foi uma técnica de diferenciar um pouco do como as pessoas normalmente se filmam.
Uhum.
E aí a gente teve essa conversa e tinha surgido, no longo das entrevistas, das trocas que tive com as pessoas, tinha temas que eu sabia que gostaria que eles, de alguma maneira, abordassem durante suas estadias. Mas por isso eu deixei todo mundo muito livre, ou seja, não, vão lá, curtem, filmem que chama atenção, que vocês uhum. querem, falam sobre si. E variava um pouco personagem de personagem, tinha pessoas que me contatavam enquanto eles estavam filmando, me mandaram coisas para ver, não, e outras pessoas que não, uhum. era tipo, o material chegava, era surpresa total. E tinha pessoas falaram sobre algumas dessas coisas que eu tinha pedido e outras pessoas que ignoraram totalmente que eu tinha pedido falar sobre outras coisas. Então, foi um pouco o processo.
Entendi. Entendi. Poxa.
E sobre o tempo, desculpa, eu lembrei. Uhum. Enquanto foi material, era muito pouco. Era 1-2 horas por personagem que a gente tinha.
Você participou da montagem também ou foi uma outra pessoa?
Não, eu estava junto o tempo todo. Ou seja, era, assim, o processo de montagem, então isso foi muito curioso, que foi nada tradicional, ou seja, não era pesquisa, depois filmar, depois editar.
Uhum.
Quando surgiram as primeiras, na verdade, a primeira, a Gabriel, que está aqui, que é um dos personagens que está aqui, ele foi o primeiro material que eu vi, foi uhum. dele. Quando vi o material dele, eu entendi que tinha um filme a ser feito. Fiquei muito impressionada, assim, fiquei muito feliz. Fiquei, não, agora vai, vamos fazer esse filme.
Uhum.
E aí, a partir daí, era um processo de estar pesquisando e filmando na medida que personagens surgiram que eu achava que valia tentar ir para montar filmar e montando também ao mesmo tempo. Então, entendi. Foi 2 anos de pesquisa, filmando e montando tudo em paralelo.
Uhum.
Então, o filme foi se construindo. E Malova, que também está aqui, que é a primeira personagem, ela foi a última.
Olha
que filmou. Então, ela tinha um período de 2 anos entre o Gabriel, que foi o primeiro a filmar, e Malova, que é a primeira personagem do filme que
Aham.
foi.
E eu achei curioso, porque nesse processo de costurar essas histórias, né, acaba que uma vai se conectando à outra, por exemplo, no tema ali da religião, né, que alguns personagens falam, né, de Jesus, da Bíblia, que é uma das partes mais interessantes, assim, de ver essa certa contradição, né, de, tipo, estamos num ambiente de uma libertação sexual, uhum. né, enquanto a gente imagina que a religião, ela, na verdade, ela tenta frear. Né? E é muito interessante ver as pessoas falando sobre isso, né? Tentando ali armar justificativas. Né? Acho que o casal que é evangélico ali, principalmente, é muito legal isso. E você produziu o Divino Amor, uhum. né? Do Mascaro. E na hora eu falei assim, cara, parece muito aqueles personagens ali, né? Que tem aquela igreja ali, e, tipo, vamos fazer um swing aqui, mas dentro da... Dentro do que a religião estaria pedindo, né, para eles fazerem. Isso te chamou muita atenção, assim, também na hora de que você recebeu as filmagens, assim, de como que isso surgiu naturalmente?
Então, eu acho que houve... Então, depois de começar a pesquisar, uma das coisas que começou a ficar muito claro para mim, que embora tem os estereótipos de uso de motel, uhum. que todos fica no imaginário, são muito fortes no imaginário, e de certa forma acho que no início do projeto eu pensava que teria muito disso, e ao longo que eu fui falando com as pessoas e conversando, e foi uma engolida muito pessoal minha, assim, também, assim, eu tive muito reflexão sobre minha intimidade, minha sexualidade e minhas relações, eu comecei a perceber que cada relação, cada pessoa com que conversava se relacionava com sua sexualidade de uma forma completamente singular.
Uhum.
Ou seja, essa ideia que existe uma heteronormatividade sexual que todo mundo segue é uma invenção de controle, assim, não existe isso. E, inclusive, nesses lugares, tipo na religião, que a gente imagina que as pessoas todas estariam contra motel. obviamente, as pessoas que estão naquela parte do filme, esse casal, eles fogem, não é o comum. Uhum. Mas eu comecei a sentir uma necessidade de falar sobre isso, de falar sobre esses situações e usos do motel que fugiam um pouco desse estereótipo, desse uso mais comum que a gente tem no imaginário. E foi recorrente, tem sido recorrente essa conversa com pessoas, não, mas motel é só para pessoas que estão... para infidelidades. Eu falei, na verdade, não é assim. Muita gente vai, que está numa relação monogâmica de muitos anos, okay? Pelas razões que as pessoas comentam no filme. Então, eu fiquei querendo muito explorar isso e mostrar isso. Revelar um pouco isso. E voltando à coisa do Divino Almoço. E a coisa de religiosidade, eu fiquei muito impressionada. Eu tinha um desejo de conversar com pessoas evangélicas que frequentavam o motel. Eu acho que isso veio, com certeza, da minha experiência de acompanhar todo o processo do Divino Amor, co-escrevi o projeto, fiz pesquisa na época que a gente estava escrevendo o Divino Amor. E quando decidi fazer esse documentário, eu tinha certeza que usava. Aí descobri que sim, que muitas pessoas evangélicas usam no motel, mas é muito escondido, como ele fala no filme. Mas fiquei muito feliz quando essas pessoas surgiram e toparam, assim, primeiro conversar comigo, tive conversas incríveis com todos eles, assim. E eu acho que a religião é tão forte no Brasil, né? Em todas as esferas de vida, mesmo para as pessoas que não, se a gente tem coisas com o evangélico, né? As igrejas evangélicas, mas não é só, isso é tudo. Então, para mim, foi muito... me parecia muito natural, assim, também, de incluir isso, sem medo dessa coisa de parecer que era uma coisa só. Focando na religião, eu sei que tem um peso bastante grande no filme, mas eu acho que isso, ou seja, isso para mim diz muito sobre como as pessoas, como sobre o Brasil hoje em dia também.
Com certeza. E falando um pouco da sua trajetória, Raquel, você é britânica. E como é que foi? Aliás, eu ia te perguntar isso no início da entrevista, né? Que você falou que quando chegou ao Brasil achou estranho, tipo, ter um motel e tal, assim. Não tem, assim, ou é diferente?
Não tem.
Que coisa, né?
Foi...
E quando que você chegou ao Brasil, mais ou menos?
Então, eu cheguei ao Brasil em 2004, 20 anos atrás. Hoje em dia sou naturalizada brasileira, filhos brasileiros, faz tudo. E sim, mas eu acho que foi muito... É muito curioso, assim... Ou seja, hoje em dia é até engraçado essa coisa, não, você é britânica, eu falei assim, britânica, mas sou naturalizada brasileira. Ou seja, tipo, enquanto minha relação com o cinema, com produção, tipo, comecei a produzir filmes no Brasil, assim. Eu considero uma produtora brasileira, tipo, nunca fiz filme lá e eu acho que nunca vou fazer também. Mas eu acho que o fato de ter vindo de um país que não tem motel, de um continente que praticamente não tem motel. Hoje em dia, tipo, Portugal tem alguns, Espanha tem alguns. Tem uma tradição muito forte de motel em Japão, por exemplo, e outros países da América Latina. Mas é uma instituição muito brasileira e surgiu no final da ditadura. Tem umas razões muito específicas de por que surgiu um motel também. E eu acho que era também essa percepção de que, como você comentou, tipo, não tinha ideia que isso não existe fora. Ou seja, é uma instituição que está tão enraizado no cotidiano e no imaginário das pessoas que vivem no Brasil, que nem questiona, nem pensa que é uma coisa que talvez
tem um banco,
ou seja, o correio, assim. Sim.
E aí você chega ao Brasil, 2004, e você se estabelece em Recife, que é onde você trabalha com o Mascaro, né? Produz os filmes dele.
Cheguei em Recife em 2004, não trabalhava com cinema, sou formada em... Eu tenho mestrado em políticas públicas, participação e planejamento. E estava trabalhando nessa área e comecei a trabalhar muito com cultura, comecei um projeto de fotografia com jovens surdos, que se chama Fotolibras, que foi um projeto que virou nacional, que foi... que ainda existe, eu trabalhei isso durante alguns anos. Eu comecei aos poucos a trabalhar com cinema junto com o Gabriel.
Uhum.
E o primeiro filme que produzi foi Doméstica. Que também acho que não é coincidência. Isso foi muito assumido, meu. Assim, tipo, foi um momento que eu não ia produzir o filme, mas por questões de circunstância eu acabei produzindo e foi um processo super, super incrível. E foi fascinante todo o processo do dispositivo uhum. desse filme também. E pronto, eu acho que... E quando começou o processo de fazer Eros e decidi que ia fazer com o autorregistro, eu tipo, não, esse é um filme em mão. A Doméstica, de certa forma, porque e o trabalho doméstico, da forma que foi tá no filme, e também fala sobre isso como instituição, também essa instituição. Sim. Que é enraizada na cultura.
Totalmente.
Brasileira.
Uhum.
E para mim, um pouco que eu vejo isso do hotel e o uso disso como uhum. esse lugar também.
Aí o bichinho do cinema te mordeu.
Sim,
lá,
aí me mordeu, aí
foi. E o interesse em se tornar realizadora surgiu quando, assim, de dirigir, fazer o seu próprio filme, assinar?
Então, eu estava refletindo sobre esses dias, que eu fiquei imaginando as pessoas vão perguntar sobre isso. Na verdade, eu estava lembrando quando, sei lá, 2008, eu tinha um projeto de documentário uhum. nessa altura, que queria fazer com pessoas moradoras de um hotel muito emblemático que tem em Recife. E, ou seja, eu fiz esse trabalho com esse projeto de fotografia participativa com jovens surdos, ou seja, estava fazendo muitas coisas na área de fotografia e tinha algumas ideias, mas quando comecei a trabalhar com a produção, me senti muito realizada, ou seja, eu adorava o que estava fazendo. Sou uma produtora que se envolve muito criativamente nos projetos, co-escrevi alguns dos projetos junto com o Gabriel, então eu me senti muito bem nesse lugar.
Uhum.
E foi uma escola também, assim, incrível.
Mas
acho que a certa altura comecei a surgir ideias e desejos de explorar coisas que no início fiquei pensando, não, eu vou dar essa ideia para uma outra pessoa fazer, porque acho que farei melhor que eu. Mas aí comecei a sentir que eu quero fazer desse jeito, e outra pessoa não falei desse jeito. Então foi uma coisa que foi surgindo a mim. Eu fiz um curta documentário em 2018, 2019, Minimis, que é um tá. documentário que ganhou prêmio na Tudo Verdade, estreou na Tudo Verdade uhum. aqui no Brasil, e tem passado em vários festivais de documentário. E isso foi a minha primeira experiência, era de dispositivo também. Eu filmei 24 horas num concurso de beleza de crianças, meninas de uhum. 3 a 5 anos. E eu adorei a experiência, então acho que ali... E isso foi um... E a ideia de fazer esse filme, esse curto, surgiu... Vi um outdoor em Recife anunciando um concurso de beleza para criança muito pequena. Eu tinha filho nessa altura, assim, pequena. Como é isso? E pronto, era tipo, consegui captar o recurso para fazer e experimentei. E a partir de fazer esse curso, eu pensei, não, eu acho que eu consigo. Eu acho que se as ideias, se uma ideia como... Porque não é só ter uma ideia, é tipo, como fazer aquilo, né? Tipo, como faz um filme que tem que fazer, sabe? E eu também comecei a linkar essa experiência e trabalho que eu tive quase 20 anos atrás nessa área social, fazendo projetos na cultura, com vários processos participativos, que era uma coisa que sou formada nisso, uma coisa que sempre me interessava era o autorregistro, assim.
Uhum.
E eu acho que aí com a coisa de Eros, eu juntei essas duas coisas, porque não é isso que eu quero fazer. Assim, eu percebi que era uma coisa que eu queria explorar, que eu tenho outros projetos agora que estou desenvolvendo. Não vou parar de produzir,
uhum.
vou tentar dar conta de de fazer as duas coisas. Obviamente eu vou produzir menos, provavelmente.
Eu queria te perguntar se já tem um próximo longa com direção sua já engatilhado.
Tem.
Se você pode dizer, né? Às vezes
tem três projetos diferentes que estão desenvolvendo. Todos de alguma maneira têm autorregistro. Alguns misturam. Uhum. Mas são muito no início de desenvolvimento. Ou seja, tipo, não tem nada captado, estou escrevendo. Uhum. Então não posso falar muito sobre, eu acho que também estar aqui em Tiradentes com Eros e sentir que o filme funcionou ontem, a reação do público foi muito bonito, fiquei muito emocionada. Aí eu fiquei pronto, agora eu posso fazer a próxima.
Que legal.
Que eu acho que sim. Então vai ver outras coisas.
O filme já tem uma previsão de lançamento nos cinemas, assim?
Quem está cuidando da distribuição no Brasil é Freestyle, que é a Marina e a Thalita, e a gente captou um recurso através do Lei Paulo Gustavo, em Recife, para a distribuição, que foi incrível, porque era uma coisa que fico pensando, eu não vou conseguir distribuir esse filme, tá escrito, não vi, tipo, nenhuma distribuidora vai tomar, nem o cinema vai tomar, e eu senti que não. Para poder distribuir esse filme, precisa de dinheiro público, que é um fundo que vai topar entender o que tem algo importante a ser debatido e conversado.
Com certeza, né?
O filme
não é sobre o sexo, né?
Não.
É sobre muito mais coisas.
Exatamente. Exatamente. E usa o sexo tipo um ponto de partida. E na verdade, isso é uma coisa que eu acho muito incrível do filme, de como esses momentos antes e depois do sexo que nos leva às coisas mais íntimas.
Sim.
E faz a gente refletir sobre muito, sobre como existe o sexo na vida da gente e nos outros. Aí a gente conseguiu captar esse recurso no Lei Paulo Gustavo no final do ano para distribuir. Então isso significa que a gente vai distribuir o filme.
Que bom.
Mas acho que vai ser mais para o meio do ano. Uhum. O filme vai estrear fora do Brasil esse semestre ainda.
Uhum.
Não posso dizer onde, mas está confirmado isso.
Legal.
E espero que esse semestre pode passar alguns festivais aqui no Brasil. E depois a gente... Vamos ver como vai ser na sala de cinema, porque que vai ser curioso. Vamos conseguir isso.
Bom, Raquel, parabéns mais uma vez pelo filme. Muito obrigado pela entrevista. E, claro, a gente deseja sucesso com a trajetória dele e com a sua trajetória também como realizadora.
Obrigada.
A gente já fica querendo ver o próximo.
Sim.
Valeu.
Obrigada.
O nosso podcast fica por aqui, mas não deixe de ouvir outros episódios no nosso feed. Temos vários podcasts de cinema para todos os gostos. Considere também apoiar o nosso trabalho e venha fazer parte do Cineclube Cinematório. Além de nos ajudar a manter o site e os podcasts no ar, você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido pela nossa equipe, entre outros benefícios. Acesse cinematorio.com.br, conheça o nosso programa de financiamento coletivo e junte-se a nós. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.